Aqui somos a ZYD 276, Rádio Arari FM, em 90,3 MHz. Araripina, Pernambuco. Não mude de sintonia. Na sequência, mais um programa com a marca 90,3. Campeão e Ibope. Araripina Urgente. Gente, Araripina Urgente. As verdades dos fatos. A notícia com credibilidade.
E as vítimas das fortes chuvas de Araripina.
Os últimos acontecimentos do Brasil, de Pernambuco e da região.
Os pacientes precisavam viajar pelo menos 30 quilômetros.
Eu pedi licença para falar aqui do assunto certo.
Araripina Urgente. Fique por dentro das últimas notícias. Araripina, Urgente. Apresentação, Roberto Gonçalves.
Alô, você, muito bom dia. São 7:09 na maior cidade do Araripe. E chegamos a uma segunda-feira, dia 2 de setembro de 2024. Hoje é comemorado o dia do florista e o dia do repórter fotográfico. Na Igreja Católica é comemorado o dia de Santa Doroteia. E já são decorridos 246 dias do ano. Faltando 120 para começar 2025 e 33 dias para as eleições 2024. O Araripina Urgente está entrando no ar pela Arari FM 90,3. É a rádio forte do sertão pernambucano. É a tampa, é a top do Araripe. É do grupo Valdeir Batista. Melhor som na melhor rádio. Ponto final há 33 anos. Informando o povo com muita responsabilidade. Também estamos com. Aliás, não, hoje não estamos, né? Com imagens pelo YouTube, tivemos aqui um pequeno problema técnico, mas amanhã já estará tudo resolvido e voltaremos a retransmitir o nosso programa pelo YouTube. Mas estamos ao vivo para todo mundo pelo site da Arari FM, www.arariafm.com.br. E vamos às notícias atualizadas, os comentários abalizados, as reportagens objetivas no horário nobre do jornalismo no rádio brasileiro. Vamos ao tirinete do programa de hoje.
Araripina Urgente, você sabendo de tudo com Roberto Gonçalves.
E a empresa Starlink de Elon Musk avisou informalmente a Anatel que não vai cumprir a decisão do ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal de suspender o acesso de seus usuários ao Twitter. O Twitter já está suspenso. Agora, essa empresa aí, Starlink, que é provedora de internet via satélite, essa aí disse que os seus usuários, quem usa Starlink, vai continuar aí com o Twitter, né? Vai continuar tendo acesso ao Twitter. E essa decisão foi informada ontem à Anatel. A reportagem, para você entender melhor, é com Paulo Edson Fiore.
A informação foi dada pelo presidente da Anatel, Carlos Baigorri, à TV Globo. E o dirigente da agência também afirmou que o gabinete de Moraes foi comunicado do aviso da Starlink para que tome as medidas que entender cabíveis. A empresa de Musk é atualmente a maior provedora de internet via satélite do país, com mais de 42% do mercado do segmento e 215 mil clientes, como escolas, repartições públicas, vilas e comunidades inteiras na Amazônia, embarcações e bases das Forças Armadas. O embate tem se intensificado desde 17 de agosto, quando o perfil de relações governamentais globais do X anunciou que fecharia seu escritório no Brasil, mas que a rede social continuaria disponível para os brasileiros. No documento, que faz parte de um processo sob civil lei, que 24 horas para o bloqueio da rede, sob pena de decreto de prisão por desobediência à determinação judicial. Como forma de garantir o pagamento dessas multas, na última semana, Alexandre de Moraes determinou o bloqueio das contas da Starlink, por entender que a empresa e a rede social X operam como um mesmo grupo econômico. Já para as operadoras de internet, bem como as lojas de aplicativos, a decisão consiste concede prazo de até 5 dias a contar da comunicação da Anatel para a adoção das medidas necessárias ao bloqueio do acesso ao X no país. Ou seja, até a próxima quarta-feira.
7:14. E ainda sobre esse assunto, o Alexandre de Moraes também avisou que vai multar aí em R$50 mil quem usar VPN para acessar o Twitter. Você vai saber agora nessa reportagem aí o que é o VPN, né? É um dispositivo aí, um tipo de aplicativo que você pode acessar aí a internet, né? E não mostrar o local que você está. Ou seja, você pode acessar aí a internet e dizer que está nos Estados Unidos, na Europa, e driblar dessa forma aí, né? A ordem de Alexandre de Moraes de você não poder acessar o Twitter aqui no Brasil. A pessoa pode estar no Brasil, né? Mas está aparecendo lá que ele está na Europa, um exemplo. E aí Moraes disse que quem fizer isso vai ser multado em R$50 mil. E a OAB, a Ordem dos Advogados do Brasil, vê uma decisão genérica e pediu para o ministro Alexandre de Moraes rever essa multa. Entenda da reportagem de Larissa Pazani.
Segundo a OAB, a decisão do ministro do STF viola o princípio da legalidade e do direito fundamental ao devido processo legal. Na última sexta-feira, o magistrado mandou suspender a rede em território nacional após a plataforma não designar um representante legal no país. Alexandre de Moraes também fixou multa diária de R$50 mil para quem tentar contornar a decisão baixando aplicativos que permitem o uso de VPN. A tecnologia cria uma conexão segura e criptografada entre o dispositivo de um usuário e a internet. Isso permite que os usuários naveguem na web de forma mais segura e privada, escondendo sua atividade de navegação de terceiros, como provedores de internet, hackers ou qualquer entidade que possa tentar monitorar as ações online. O documento, assinado por 32 advogados, destaca que Moraes promoveu uma proibição genérica e indeterminada. E que o enquadramento de uma conduta como um ato ilícito, além da aplicação de multa, devem estar claramente previstas em lei. Em seguida, o Conselho pede que o ministro reconsidere parte da decisão. No pedido, a OAB ressalta ainda que a determinação tem potencial de atingir um número indeterminado de pessoas que não figuram como parte no processo e que, por isso, não podem ser diretamente responsáveis do processo legal.
Agora são 7:16, opinião sobre esse rebucetê aí do Twitter de Elon Musk com o ministro do Supremo Tribunal, Alexandre de Moraes. Vamos ouvir a análise do jornalista de maior credibilidade desse país, Alexandre Garcia.
Baixou uma capa negra de censura, e o pior é censura prévia. Porque não está censurando nada de 22 milhões de brasileiros que usam o X. Fizeram alguma coisa? Não. É o que vão fazer, então não pode mais. Foram punidos. Eu fico me perguntando, como assim? Qual foi o crime? Onde está escrito? Hã? Porque está escrito na Constituição que ninguém pode ser punido por um crime que não existe previamente inscrito na lei, no Código Penal. São 22 milhões que ficaram privados de seus meios, de sua voz, no X ou Twitter. Até o OAB, no seu Conselho Nacional, está protestando contra isso. Como assim? 50 mil de multa para a pessoa que usar o Twitter via VPN. Eu estou usando o Twitter, ou X, porque eu estou em Portugal. E aqui em Portugal não chegou a jurisdição de Moraes. Né? Eu diria, né? Como Mário Quintana, eles passarão, eu Portugal. Parafraseando também. Mas não faz sentido. Porque ninguém praticou crime para ser punido com 50 mil. Qual é o crime? Onde é que está escrito? Está no Código Penal? E 50 mil não é sequer multa de contravenção penal. É de crime pesado. Como assim? Onde o Congresso Nacional decidiu isso? Por alguma coisa assim no Código Penal? É estranho. Eu perguntei ontem, né? Alguém aí no Brasil está me acompanhando? Até esse momento, está dando 24 horas depois, mais de 800 mil pessoas. Elas vão pagar a multa de 50 mil. Eu fiz uma continha que se cobrar de todos 50 mil, de 22 milhões de pessoas, vai dar 1 trilhão e 100 bilhões. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Não. Mas, enfim, depois eu postei essa paráfrase de Churchill, que está com 150 mil pessoas acompanhando. Porque é verdade, baixou uma sombra sobre o país. Por isso eu comecei falando da oração. Mas não basta só a oração. É necessário a ação.
É, ação. E é sobre essa ação que no próximo sábado, dia 7 de setembro, está sendo convocada aí uma grande manifestação contra esse autoritarismo, né? Antidemocrático, essas ações do ministro Alexandre de Moraes. Essa manifestação está marcada para a Avenida Paulista, no próximo dia 7 de setembro, a partir das 14 horas, onde o povo vai manifestar todo o seu desagravo com relação a essas decisões do ministro Alexandre de Moraes, que está matando a democracia brasileira e calando a boca das pessoas. 7h20. E ainda sobre esse assunto, o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, revela preocupação com essa insegurança jurídica após a decisão de Alexandre de Moraes. Em entrevista coletiva, o presidente da Câmara dos Deputados afirmou que o Brasil tem que se acostumar a ter liberdade de expressão plena, com responsabilidade plena. E tudo isso que está acontecendo pode prejudicar a segurança jurídica do país. Vamos ouvir o Arthur Lira.
E geralmente tem a máxima de que decisão judicial a gente não comenta, a gente cumpre e contesta. Mas o que mais me preocupou ontem, e nós devemos aqui ter diversos investidores internacionais, é a gente ter a obrigação de saber separar pessoa jurídica A de pessoa jurídica B. Se a gente nos, como a gente estava conversando ali atrás, no escândalo da Americanas, fôssemos bloquear a conta da Ambev, não seria correto. A briga jurídica, a demanda jurídica que há em torno do X, não deveria nunca ter extrapolado para haver bloqueio de contas da empresa Starlink. Esse é um pensamento individual que eu teria.
Pois é, o que o Arthur Lira quis dizer aí é que o Alexandre de Moraes, para receber o dinheiro das multas que ele aplicou ao Twitter, e o Twitter tirou o escritório do Brasil, né, para que os seus funcionários não fossem presos, né, que o Alexandre de Moraes ameaçou prender, né, se não pagasse as multas. Aí ele tirou todo mundo aqui do país, demitiu alguns que são brasileiros, e aí o que foi que o Alexandre de Moraes fez? Congelou as contas de outra empresa de Elon Musk aqui no Brasil, e isso não pode, isso aí é anticonstitucional, né? Não tem na Constituição isso aí, como o próprio Arthur Lira falou. Vai congelar as contas, bloquear as contas da Ambev, que são dos mesmos sócios das Americanas, que está com rombo? Não pode, isso não pode. Mas com o Xandão pode, com o Xandão pode. E aí é onde vem a questão da insegurança jurídica. Pra Xandão pode tudo, Galo Branco. 7h22. Enquanto isso, o governo Lula aciona a bandeira vermelha e a conta de luz vai ficar mais cara agora em setembro. É Tirinete. Quem tem as informações é Beatriz Manfredini. Prepara o bolso, Galo Branco.
Pois é, para esse mês de setembro, o brasileiro vai ter aí um acréscimo na conta de energia. Segundo a ANEEL, esse acréscimo será de R$ 7,87 a cada 100 kWh consumidos. Essa bandeira do patamar 2 vermelha, ela não era acionada desde julho de 2021. A gente passou até julho deste ano um período muito bom, né, com bandeira verde vigorando. Em julho deste ano, a gente teve o acionamento da bandeira amarela. Em agosto, voltou para verde e agora A gente tem a expectativa de que para o mês de setembro começará a vigorar a bandeira vermelha no patamar 2. A ANEEL diz que todo este cenário decorre de uma redução dos índices dos reservatórios, que na maioria operam aí com 50% abaixo da média. E isso também decorre do momento que a gente está passando, né? Com maior escassez hídrica, a gente tem uma baixa umidade relativa do ar, não está chovendo, temos temperaturas elevadas acima da média, tudo isso corrobora, né, para uma piora no cenário dos reservatórios. Isso faz com que seja necessário o acionamento das termoelétricas, que tem um custo mais elevado de produção. E isso vai acabar refletindo aí na conta de luz do brasileiro. Lembrando que esse sistema de bandeira tarifária, ele começou a vigorar lá em 2015 e ele ajuda, né, o consumidor a ter uma noção maior sobre esses custos. Então, sabendo que está vigorando a bandeira vermelha, o consumidor fica mais alerta. Inclusive, é esse alerta mesmo que a ANEEL faz, para usar a energia de forma mais consciente, evitando desperdícios. Quando a gente fala de desperdício, né, Patrícia, é importante a gente falar também, né, de um uso consciente não só da energia, mas também da água. A gente foi até saber como está o índice do reservatório do Cantareira, do sistema Cantareira, que opera aqui na Grande São Paulo, e de acordo com o monitoramento que é feito ali no site da Sabesp, a gente tem o Cantareira operando agora em torno de 57% da capacidade. Teve uma redução de 0,2 na comparação com alguns dias atrás, com a semana passada, então também é importante a gente fazer um uso racional da água.
Aqui, para quem tem água, tem que fazer o uso racional mesmo, né? Porque senão vai ficar sem nada. São 7h25. 7h25. E lá no Sudeste, que chove muito. Então, num aperreio desse, imagina aqui. A gente tem água de 30 em 30 dias nas torneiras. 7h25. E o Operador Nacional do Sistema Elétrico, ONS, confirmou neste domingo que houve o desligamento automático total do sistema isolado de Roraima. As causas dessa ocorrência ainda estão sendo investigadas. Segundo o operador, a carga do estado no momento da ocorrência era de 85 megawatts. As equipes do ONS e dos agentes estão aí dedicadas para a retomada do serviço à sociedade com segurança no menor tempo possível, informou aí a ONS em nota. Ou seja, teve apagão já, né, no sistema lá em Roraima, mas a energia já foi restabelecida, menos mal. 7h26. Enquanto isso, o governo de Papai Lula teve rombo de 21 bilhões de reais só no mês de julho, Galo Branco. E a dívida pública brasileira avança para 78,5% do PIB. As informações chegando com Henrique Faustini.
Muito bom dia para você, Roberto Gonçalves. Bom dia a todos. Nessa manhã de segunda-feira, as contas do setor público consolidado apresentaram déficit primário de 21,3 bilhões em julho, informou o Banco Central dessa última sexta-feira, dia 30. O déficit primário acontece quando as receitas com impostos ficam abaixo das despesas, desconsiderando os juros da dívida pública. Em caso contrário, há superávit. O resultado engloba o governo federal, os estados, municípios e as empresas estatais. O resultado representa melhora frente ao mesmo mês do ano passado, quando o rombo somou 35,8 bilhões. De acordo com o Banco Central, o déficit das contas públicas em julho foi resultado do desempenho das contas do governo federal, dos estados, municípios e também das empresas estatais. No acumulado dos 7 primeiros meses desse ano, ainda segundo dados oficiais, as contas públicas apresentaram um resultado negativo de 64,8 bilhões, o equivalente a 0,98% do PIB. Esse foi o pior saldo para esse período desde 2020, o pior ano da pandemia da Covid-19, quando foi registrado um déficit de 448,8 bilhões. Lembrar que nós trabalhamos no oferecimento de Max Mercado, onde você, dona de casa inteligente, sempre faz economia e, lógico, encontra os melhores preços, bebidas quentes e geladas e toda a parte alimentícia. Max Mercado, na Praça Frei Damião, na subida do Planalto. Henrique Faustini, com informações direto da redação para o programa Araripino Gente.
Obrigado, Henrique. Quem começa errado, só tem que terminar errado, né? O governo já começou com uma PEC, né? Autorizando gastar 245 bilhões. Aí depois veio com um tal de um arcabouço fiscal, eliminando a lei de responsabilidade fiscal de que você não pode gastar mais do que arrecada. Inventou o tal do arcabouço para empurrar imposto no povo e arrecadar muito mais. Aí criou mais 16 ministérios, botou logo 16 bilhões para a lei Rouanet para os artistas. Aí, bom, lá vai as contas, estourou tudo. Está arrecadando mais, né? Porque criou mais impostos, voltou com os que já tinham sido eliminados. Está arrecadando muito, mas está gastando muito mais. Então, quanto isso aí, esse governo que está aí, pode arrecadar 1 trilhão, que ele gasta 1,5 trilhão. Isso aí não tem jeito, não. 7h29. E o rombo só aumentando, Galo Branco. Internacional. Esse negócio vai dar errado. Não estou dizendo a você, eu estou avisando. É assim que a Venezuela se afundou, viu? A Argentina. E o exército de Israel disse nesse domingo que os 6 corpos encontrados em um túnel na faixa de Gaza pertenciam a reféns que foram mortos pelo grupo terrorista Hamas. A descoberta desencadeou uma onda de protestos em Israel, aprofundando ainda mais as divisões entre a população e os líderes do país sobre a condução da guerra na região. O contra-almirante Daniel Angari, porta-voz-chefe do Exército, disse que os corpos foram recuperados 1 dia antes em túneis da cidade de Rafah, no sul de Gaza, a cerca de 1 quilômetro de onde um 7º refém, Farhal Gadeh, foi encontrado vivo na semana passada. Aí encontraram aí esses reféns mortos, né? Que estava aí nas mãos do grupo terrorista Hamas. E protesto agora lá, a pressão é grande em Israel para que faça logo, né, o governo israelense faça logo um acordo e sejam aí devolvidos esses reféns a Israel vivos, né? Porque morto também não adianta nada, não, né? 7h30. Futebol! Mas fazer acordo com terrorista também é difícil, não é fácil, não. É hora de futebol, Britão!
Eu, Roberto Gonçalves, bom de ouvintes da Rádio Arari FM 90,3, a Rádio Forte do Sertão. É hora do futebol aqui no Araripino, gente. Confira agora os resultados dos jogos deste final de semana pelos gramados brasileiros. Começando no sábado pelo Brasileirão da Série A. Cuiabá 2, Criciúma 1, Botafogo 2, Fortaleza 0. Já pelo Brasileirão da Série B, Chapecoense 1, Botafogo de Ribeirão 1, Novo Horizontino 2, Vila Nova 0, CRB 1, Avaí 2. Já no domingo, pelo Brasileirão da Série A, Cruzeiro 3, Atlético Goianiense 1, Grêmio 2, Atlético Mineiro 3, Corinthians 2, Flamengo 1, Bragantino 2, Bahia 1, Atlético Paranaense 0, Palmeiras 2, Vitória 0, Vasco 1, Fluminense 2, São Paulo 0, Juventude 1, Internacional 3. Já pelo Brasileirão da Série B, Amazonas 1, Ceará 1, Goiás 1, Paysandu 1. E hoje a bola volta a rolar. Confira agora os principais confrontos para esta segunda-feira. Pelo Brasileirão da Série B, Sport e Ituano, Operário e Brusque. Direto da redação de esportes da Arari FM, é o do Brito, para o Araripina Urgente.
Obrigado, Britão, e pelo que eu vi aí, né? Pelo que eu vi, o Vasco ganhou e o Flamengo perdeu. E na área policial, mais um homicídio foi registrado nesse final de semana em Araripina. O corpo de um homem foi encontrado crivado de balas na Serra do Jardim. Quem tem as informações é o repórter, o nosso colaborador, Robson Moreno. Bom dia, Robson.
Bom dia, Roberto. Bom dia a todos. O corpo de um homem de identidade não revelada foi encontrado crivado de balas nesta sexta-feira, dia 30, próximo à fazenda Ouro Branco, na comunidade da Serra do Jardim, na zona rural do município de Araripina, no sertão do Araripe pernambucano. De acordo com informações da 9ª Companhia Independente de Polícia Militar, CIPM, os moradores da localidade não reconheceram a vítima. os policiais isolaram a área para o trabalho do Instituto de Criminalística IC. Esse foi o quinto homicídio do mês de agosto em Araripina e o oitavo no mesmo período no sertão do Araripe. Em 2024, já são 38 pessoas assassinadas nos 10 municípios da região. Robson Moreno para o Araripina Urgente.
Obrigado, Robson. Infelizmente foi registrado mais um homicídio, né? Nesse final de semana, foi ontem, domingo, foi no sítio Santana. Sítio Santana, zona rural de Araripina. A polícia militar, né? Informa aí que o crime aconteceu próximo a um bar e foi encontrado lá o corpo da vítima, aparentemente sem nenhum sinal vital. Foi relatado por populares que houve uma briga e que a vítima foi agredida por algumas pessoas, mas que não conseguiram identificar os agressores. E a polícia esteve lá no local, evidentemente, fez a preservação da área, né, para a chegada do Instituto de Criminalística. Teve também tentativa de homicídio, uma briga lá entre um casal, o cabo foi tentar entrar pelo meio, terminou levando umas facadas, rapaz, pela caridade, é muita violência. Teve em Trindade, um caso que chamou atenção, né, um homem foi preso, tá até no blog do Roberto, desculpem, um homem foi preso, né, acusado aí de tentar... Usar não, ele tentou mesmo esfaquear a prefeita Elbinha de Trindade, né? Ela escapou aí de uma tentativa de homicídio nesse domingo. O homem tentou esfaquear a Elbinha, mas ainda não há detalhes do ocorrido. Daqui a pouco a gente vai apurar mais, né, sobre essa situação e trazer mais informações. O suspeito foi localizado e detido e encaminhado à Delegacia de Polícia Civil. Na semana passada, né, o prefeito de Sertânia, também aqui no Sertão, Ângelo Ferreira, foi esfaqueado por um desafeto político no centro daquela cidade. É a violência chegando também na política, infelizmente. Agora são 7h35, intervalo.
Informando, prestando serviço e comunicando, Roberto Gonçalves.